mão e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, às 16 horas e 28 minutos. Convido eu mesmo para me secretariar e proceder à leitura dos expedientes sobre a mesa. A deputada Paula chegou, então me desconvido e convido a deputada Paula Belmonte para secretariar os trabalhos e proceder à leitura dos expedientes sobre a mesa. As leituras, né?
Leitura do expediente para conhecimento em plenário do GDF e outros. Mensagem 007 de 2026, PL número 2165 de 2026, Poder Executivo. Encaminho o projeto de lei 200... Encaminho o projeto de lei que dispõe sobre as medidas a serem adotadas pelo Distrito Federal, na condição de acionista controlador para o restabelecimento e fortalecimento das condições econômicas financeiras do Banco do Brasília, SA, BRB e da outras providências. Mensagem número 8 de 2026 do Poder Executivo. Encaminho o veto parcial do projeto de lei complementar número 78 de 2025, que aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, o PDOT, e da outras providências, o qual se converteu em uma lei complementar número 1065 de 23 de fevereiro de 2026, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 009 de 2026, PL número 2173 de 2026, Poder Executivo. Encaminha o projeto de lei que altera a lei número 783 de 26 de outubro de 1994, que cria a carreira de gestão de apoio a atividades policiais civis do Distrito Federal e seus cargos efetivos. Fixa os respectivos vencimentos e dá outras providências. Mensagem número 10 de 2026, Poder Executivo. Encaminha a sanção do projeto de lei número 2124 de 2026, que dispõe sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos homologados e vigentes no âmbito da administração pública direta e indireta do Distrito Federal, em razão de restrições orçamentárias e financeiras nos exercícios de 2025 e 2026, e dá outras providências de autoria do deputado Eduardo Pedrosa. Mensagem 011 de 2026 do Poder Executivo. Encaminha a sanção do projeto de lei 2139 de 2026, que altera a lei 4.949, de 15 de outubro de 2012, para dispor sobre a suspensão dos prazos de validade de concursos públicos durante o período em que a nomeação dos candidatos aprovados for restringida ou vetada pelo ordenamento jurídico de autoria do deputado João Cardoso. Mensagem número 12 de 2026, PL 21.175 de 2026. Poder Executivo. Encaminha o projeto de lei que dispõe sobre as medidas a serem adotadas pelo Distrito Federal nas condições de acionista controlador para restabelecimento e fortalecimento das condições econômico-financeiras do Banco de Brasília SA, BRB e da outras providências. Essa aqui não? Mensagem 013 de 2026, Poder Executivo. Encaminha a solicitação de retirada de tramitação do projeto de lei número 2165 de 2026, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas pelo Distrito Federal nas condições de acionista controlador para restabelecimento e fortalecimento das condições econômicas financeiras do Banco de Brasília SA, BRB e das outras providências. Muito grata.
Obrigado, deputada Paula, nossa vice-presidente. Despacho da presidência dessa casa. Trata-se de solicitação de instauração de processo de impeachment contra o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha Barro Júnior, protocolado pelo Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal e pelo Cidadania do Distrito Federal, conforme documentos 2504-361, 2504-362, 2504-365, constantes no processo SEI 00001, 00001-943-2026-79. Em atendimento ao artigo 260 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Gabinete da Presidência enviou a referida solicitação à Procuradoria-Geral dessa Casa para análise quanto aos aspectos formais e jurídicos e manifestação. A Procuradoria-Geral, por sua vez, manifestou-se pelo parecer número 62-2025, documento número 2537194, aprovado pelo Procurador-Geral dessa Casa, conforme documento 2537195, pelo arquivamento sumário da denúncia. Acolho, portanto, o parecer número 62/2026 e determino o arquivamento da denúncia. Deputado Wellington Luiz, presidente dessa Casa. Despacho. Trata-se de solicitação de instauração de processo de impeachment contra o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha Barro Júnior, protocolado pelo Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade do Distrito Federal, PSOL-DF, conforme documento 2504495, constante no processo SEI 00001-00001958-2026-37. Em atendimento ao artigo 260 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Gabinete da Presidência enviou a referida solicitação à Procuradoria-Geral dessa Casa para análise quanto aos aspectos formais e jurídicos e manifestação. A Procuradoria-Geral, por sua vez, manifestou-se por meio do parecer número 63/2026, documento 2537171, aprovado pelo Procurador-Geral dessa Casa, documento número 2537174, pelo arquivamento sumário da denúncia. Acolho, portanto, o parecer geral número 63/2026 e determino o arquivamento da denúncia. Brasília, 19 de fevereiro, deputado Wellington Luiz, presidente dessa Casa. Trata-se de solicitação de instauração do processo de impeachment contra o governador do Distrito Federal, Ibaneis Barros Júnior, protocolado pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, conforme documento 2504723, constante no processo SEI 00001-00019-70/2026-41. Em atendimento ao artigo 260 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Gabinete da Presidência enviou a referida solicitação à Procuradoria-Geral dessa Casa para análise quanto aos aspectos formais e jurídicos e manifestação. A Procuradoria-Geral, por sua vez, manifestou-se por meio do parecer número 66/2026, documento número 2537246, aprovado pela Procuradoria-Geral dessa Casa pelo arquivamento sumário da denúncia. Acolho, portanto, o parecer número 66/2026 e determino o arquivamento da denúncia. Brasília, 19 de fevereiro de 2026, deputado Wellington Luiz, presidente dessa Casa. Talvez para pagar sua mãe, só se foi. Olha, eu não dou. Se tem um tipo de coisa que eu não... Eu vou solicitar aos policiais que aqueles que desrespeitarem qualquer um parlamentar, inclusive a mim, que seja retirado. O primeiro é esse aí. Possa retirar imediatamente. Bora. Possa retirar. Bora. Possa retirar imediatamente. Imediata. Sou um fascista. Vai, sai. Pode retirar imediatamente. Pode retirar imediatamente. Solicita a Polícia Legislativa que retire imediatamente. Bora. Retirar imediatamente. Pode tirar imediatamente. A polícia Polícia Legislativa, tira inclusive esse cidadão aí. É para retirar, imediatamente. Gente, todo mundo sabe do apreço que eu tenho por todos que venham aqui. Agora, desrespeito. E acusar a deputada aqui não vai ter. É. Então... Foram retirados? Pode retirar. Retire imediatamente. E eu assumo as consequências. Respeito precisa prevalecer sempre. Tanto dos deputados quanto aos que vêm na galeria, da galeria quanto aos deputados. Se for diferente, a gente vai tomar providência e acabe a mim fazer isso e faço com a consciência tranquila todas as vezes que for necessário. Comunicado de líderes. Convido o deputado Rogério Morro da Cruz para fazer uso da palavra. Deputado Rogério Morro da Cruz não se encontra. Solicito o deputado Yolando Almeida, pela liderança do MDB, fazer uso da palavra. Deputado Yolando Almeida, abre mão. Convido o deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra pelo Partido dos Trabalhadores.
Presidente, pelo visto, ainda falta um pedido de impeachment a ser lido. Meu presidente Wellington, falta ainda o pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PDT, ou melhor, só pelo Partido dos Trabalhadores. Quero adiantar para Vossa Excelência que, quando, se Vossa Excelência indeferir, democraticamente e regimentalmente, nós vamos pedir, fazer um recurso para que o nosso parecer seja apreciado em plenário. Já estou adiantando para Vossa Excelência.
Claro, deputado Chico.
Presidente, mas eu quero, nesse momento, falar dessa negociata que o governo do Distrito Federal fez com o Banco Master usando o BRB. Até agora se fala de 12 bilhões e 200 milhões. Falam de que precisaria de 5 bilhões para recompor o patrimônio do BRB. Só que a gente tem notícia, deputado Gabriel, que é mais. Já se fala que precisa de 10 bilhões. O que eu quero saber é o seguinte: quem embolsou esse dinheiro? Está no bolso de quem? Como é que compraram papéis podres que não valem absolutamente nada? Quem é o controlador-chefe, deputado Wellington, do Banco de Brasília, o governador Ibanez? E não adianta dizer que não sabia, porque sabia, ele é quem manda, ele é o chefe. Aí nós questionamos que o projeto que ele tinha mandado estava tudo errado. Mandaram um novo projeto, era 12 terrenos, que não veio a valorização dos terrenos, colocaram terreno de dentro do parque da... daquele parque lá do Guará, Parque Ecológico do Guará. E agora, presidente Wellington, o governo fez pior. Eu vou ler para Vossa Excelência, nós fizemos já um levantamento rápido aqui. Ele pegou e fez o seguinte: pegou um terreno ali, todo mundo sabe onde funciona a sede da Caesb, no setor de indústria. Está colocando a sede da Caesb. Está colocando um terreno aqui no plano piloto. Mas fez mais, presidente. Está colocando a sede da SEB. Não bastou privatizar a SEB. Agora quer pegar aquele terreno altamente valorizado e entregando ele também. Mas fez mais. E colocando o Centrade não é do governo do Distrito Federal. O Centrade é uma parceria público-privada, onde o governo, presidente Wellington, não pagou nada, mas tem um empréstimo da Caixa Econômica de quase R$1,900 bilhões. Essa é a verdade. Mas colocou, deputado Gabriel, mais um terreno. Terreno da Caesp. Deputado Tiago, acho que Vossa Excelência mora para as bandas do Lago Norte, né? Pois é. Para quem mora no Lago Norte, fica avisado. Tem aquele terreno ali em frente, o posto de gasolina na entrada. É um terreno de 716 hectares que pertence à Caesp. Se esse terreno ali é porque tem as nascentes para abastecimento da água para o Lago Norte, vão transformar em condomínio? Vão vender? É inaceitável tudo isso que está sendo colocado. Não é possível que esse que é o maior escândalo da história permaneça impunemente. Ainda tem, gente, a sede da Nova CAP, empresa construída, criada por Juscelino Kubitschek. Está lá o terreno também. Lá dentro funciona a fábrica de asfalto. Lá dentro está a Secretaria de Obras, lá está a sede da Nova CAP. Nem o Arruda teve coragem de vender aquele terreno, porque quando ela ameaçou, nós fomos dialogar com ele e ele retirou. O Ibanez agora quer passar no preço da Bacia das Almas para que o BRB venda. Nós estamos defendendo o patrimônio do Distrito Federal. E eu não vou aceitar, presidente Wellington. Vou até falar diretamente para Vossa Excelência. Vossa Excelência tirou uma pessoa ali porque estava falando não sei o quê. Mas, deputado Wellington, eu não vou aceitar que determinados blogs picaretas pagos com o governo do Distrito Federal para falar mal da gente. Eu não aceito. Recebem dinheiro do governo do Distrito Federal. São financiados pelo governo do Distrito Federal. As notas estão escritas pela Secretaria de Comunicação para atacar a gente. Não aceito. Me respeitem, seus picareta, dono de blog, que vive a favor. Que estão legislando a favor do governo do Distrito Federal. Isso eu não aceito. A imprensa séria eu respeito. Agora, picaretagem, deputado, eu não aceito. Como não aceito também que a senhora Celina Leão, deputado Gabriel, fique nos palanques de inauguração dela, dizendo que a oposição atrapalha. A oposição está na defesa do patrimônio público. Na defesa do patrimônio público do Distrito Federal. Eu propus a vinda do presidente Nelson aqui na próxima segunda-feira. Queria que fosse em plenário. Mas fizemos um entendimento com Vossa Excelência, vai ser lá na sala de reuniões. Eu quero saber tudo do Nelson. Quero saber tudo o que está acontecendo. Quero saber efetivamente se o Banco de Brasília ainda tem jeito. O que não dá é para continuar. E aí não é questão de base nem de oposição, é questão de dignidade, da moralidade, da população do Distrito Federal que exige resposta. Desse banco que não é do Ibanez. Desses terrenos que não é do Ibanez. Desse terreno que é da população do Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico. Deputado Chico, da mesma maneira que Vossa Excelência tem todo o direito de exigir respeito, né, e a gente concorda, até porque somos amigos há muitos anos, e eu conheço o caráter de Vossa Excelência, nós, parlamentares, independente de partido, né, de tendência ideológica, precisamos ser respeitados. As pessoas podem vir aqui, mas não nos atacar de forma leviana, como pouco a pouco aconteceu. E, assim, eu tenho uma vida, graças a Deus, né, norteada pela transparência, pelo respeito às pessoas, e todas as vezes que qualquer um dos deputados, e eu fiz a defesa aqui de deputados da esquerda, da direita, do centro, então, quando eu tiver a minha moral atacada, Se fosse alguns anos atrás, talvez eu fizesse diferente. Agora, eu fiz aquilo que a minha obrigação determina. Então, eu retirei essas pessoas, porque houve um desrespeito claro, não só a mim, quanto a outros deputados. O que eu fiz aqui foi ler um parecer técnico da Procuradoria, acolhido por essa presidência, e não dá o direito das pessoas atacarem a nossa moral. Então, todas as vezes que isso acontecer, eu vou reagir. Até porque o que fizeram não é verdade, e não pode ser simplesmente passar como se nada tivesse acontecido. Então, foram retirados, e da próxima vez nós vamos tomar outras providências muito mais sérias. Obrigado, deputado. Solicito, convido o nobre deputado Tiago Manzoni para fazer uso da palavra pelo Partido Liberal.
Obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu não tinha me manifestado desde que nós votamos o projeto do BRB aqui, eu não tinha me manifestado na tribuna. Aguardava o governo do Distrito Federal via esta casa prestar os esclarecimentos e explicar o que tinha acontecido. O governo não veio. O governo não veio e mandou sexta-feira um projeto de lei para cá, que hoje foi substituído por um outro projeto. Então, hoje eu vou me manifestar sobre essa situação do BRB e do Master, começando por uma cronologia do que aconteceu. Em agosto do ano passado, o governo mandou para cá um projeto para a Câmara autorizar que o Banco Central analisasse a operação de aquisição de 49% do Banco Master pelo BRB ao custo de R$2 bilhões. Quais documentos essa casa viu? Nenhum. Por quê? Porque os documentos eram sigilosos por força de lei. O Banco Central é que faria essa análise e a Câmara autorizou a análise da documentação e da operação. O Banco Central rejeitou a operação e falou que a operação não poderia acontecer. Na sequência, o Banco Master foi liquidado. E após a liquidação do Banco Master, a gente tomou conhecimento de uma série de acontecimentos. Contrato de R$130 milhões de esposa de ministro do Supremo, contrato de R$350 mil para o Lewandowski, Guido Mantega recebendo R$1 milhão por mês para fazer lobby. E tomamos conhecimento também de aproximadamente R$12 bilhões que tinham sido adquiridos em títulos do Banco Master antes da proposição chegar aqui e que não tinham nada a ver com a proposição. A proposição que chegou aqui era para uma operação futura que envolvia R$2 bilhões. A informação que foi sonegada é que tinham sido adquiridos títulos, muitos deles podres, na ordem de R$12 bilhões. Os deputados dessa casa votaram de boa fé, confiando no que tinha sido apresentado pelo governo do Distrito Federal a esta casa. Pois bem, hoje se tem conhecimento de tudo isso que aconteceu. E o governo, ao invés de vir aqui explicar que era a conduta que todos queriam, a população do Distrito Federal quer saber o que foi que aconteceu. O que é que foi que aconteceu com os R$6 bilhões que o Vorcaro falou que recebeu em dinheiro e não comprou título nenhum? Onde foi parar esses R$6 bilhões? No bolso de quem estão esses R$6 bilhões? O mínimo que se esperava é que o governo desse explicações. O governo não deu e mandou um projeto sem conversar com os deputados. Aí, presidente, eu preciso falar da indignação que é para nós, deputados, ficarmos sabendo das coisas por meio da imprensa. A imprensa sabe que o projeto vem para cá antes da gente. A imprensa sabe que o projeto vai ser mudado antes da gente. E aí veio para cá um projeto. O projeto diz... O projeto é quase outro cheque em branco. O projeto não tem sequer o valor dos terrenos que vão ser oferecidos em garantia. O projeto diz que antes de vender, se precisar vender, vai ter que ser feita uma avaliação. Por que não faz a avaliação agora? Por que não informa para a gente qual é o valor do buraco, qual é a profundidade do buraco em que o Banco de Brasília está afundado? Então, o projeto prevê
que o Distrito Federal fica autorizado, entre outras coisas, a outras medidas juridicamente admitidas que atendam às normas do sistema financeiro nacional. Isso é tudo. É um cheque em branco. E o projeto vem com um pedido de urgência para a gente votar rápido outra vez. Quais documentos acompanharam esse projeto de lei que foi mandado para cá? Nenhum. Então, presidente, diante disso que está sendo colocado aqui... Espera aí, pessoal, um segundo, pessoal. Um segundo. Deixa eu acabar de falar e aí vocês falam o que vocês quiserem. Então, presidente, eu quero adiantar a minha posição pessoal em relação a este projeto. O meu voto é não. Desde já eu estou adiantando que o meu voto é não a essa proposição. Não existe a menor hipótese de eu ser convencido a votar nesse projeto. Não existe a menor hipótese. Outro cheque em branco, não. Porque a nossa postura aqui, de boa fé, acreditando no que tinha sido apresentado, acarretou uma quebra de confiança. Uma quebra da fidúcia que era esperada pelos servidores públicos que vieram aqui apresentar o primeiro projeto. Então, da primeira vez, de boa fé, nós acreditamos e votamos no projeto que o governo trouxe para essa casa. Agora, eu quero sugerir a todos os deputados que, com a mesma boa fé, nós não votemos esse projeto, pelas mesmas razões, porque a confiança que nós depositamos naquilo que foi apresentado foi quebrada e o governo não veio aqui trazer esclarecimentos à população do Distrito Federal. Porque quem quer saber não são só os deputados, não. Os deputados que estão aqui representam aproximadamente 3,5 milhões de pessoas que moram no Distrito Federal. Quando o governo não vem aqui falar com os deputados, está se negando a prestar esclarecimentos para o povo. E agora vem um projeto que é um cheque em branco, que diz que pode tomar empréstimo aqui até 6,6 bilhões de reais, que eu imagino que deva ser o tamanho do rombo. É mais ou menos o seguinte, ó, a gente fez essa negociação aqui, compramos 12 bilhões, deu aí 6 bilhões de prejuízo, agora o pagador de imposto paga o prejuízo que a gente deu. Tá de brincadeira. Não, isso não pode ser assim. E aí, esse projeto chega aqui e coloca de novo a Câmara Legislativa na mesma posição. Como se o problema tivesse sido criado pela Câmara. Não, não foi criado pela Câmara. Como se os deputados que estão aqui fossem responsáveis. Não, não somos responsáveis. Não fomos e não somos responsáveis pelo que está acontecendo com o BRB. Então, quem é responsável tem que assumir as suas responsabilidades. E é porque essas responsabilidades têm que ser assumidas, presidente, que eu protocolei ainda há pouco um requerimento de informações à Secretaria de Economia para que seja esclarecido para todos os deputados e para o povo do Distrito Federal. Qual é a liquidez do Banco de Brasília hoje? Qual é o rombo do Banco de Brasília hoje? Qual é a chance de salvar? Porque eu estou ouvindo que esse projeto aqui vai salvar o BRB. Mas quais documentos são apresentados para que eu acredite que, ao votar isso, vai salvar o BRB? Então, acabei de apresentar um requerimento de informações ao secretário de Economia. Me dá... para que ele responda a esses questionamentos. E fiz também um outro requerimento, presidente, de convocação ao secretário de Economia e ao atual presidente do BRB, para que eles expliquem publicamente tudo o que aconteceu. O Brasil quer saber por que foi o BRB o escolhido para salvar o Master. Por que que esse problema, que é um problema nacional, que envolve vários poderes, que começou lá no PT da Bahia com Jacques Wagner e companhia, por que que para salvar esse banco foi o BRB o escolhido para salvar? A gente quer saber o que que deu errado. O BRB foi enganado, o governo foi enganado, mas para isso eles têm que vir aqui prestar os esclarecimentos publicamente, sinceramente. Eu não vou mais para aquela sala ali escutar o que se tem a dizer, para depois a gente vir para cá e dizer o que foi dito lá, e é como se a gente estivesse dando garantia, sendo fiador do que disseram para a gente numa sala fechada. Que o governo venha aqui e explique para o Distrito Federal o que está acontecendo. Só há duas opções, presidente, na minha concepção. A primeira opção que está em voga é o governo explicar o que aconteceu. Espontaneamente vir aqui e explicar. A segunda é a Câmara Legislativa investigar o que aconteceu. Então a gente tem que tomar um desses caminhos, mas o povo do Distrito Federal, que nos elegeu a todos, não pode pagar essa conta e merece saber o que foi que aconteceu por causa deste projeto, por causa desse projeto não, antes desse projeto, com a aquisição dos títulos do Banco Master e aonde foi parar esse dinheiro. Esse dinheiro está na mão de alguém. Quem é que está com esse dinheiro? Porque é injusto que o pagador de imposto pague por essas transações absurdas que foram feitas durante o período anterior à autorização que foi concedida para um projeto, para uma operação futura. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Thiago Mazzoni. Convido a nova deputada Deise Amarillo para fazer uso da palavra.
Obrigada, presidente. Boa tarde a todos, a todas. Fiquei aqui, que bom, né, que o deputado Mazzoni traz essa fala, inclusive, como um deputado que é da base e caiu em si, traz aqui algumas coisas que são realmente questionáveis. Presidente, eu fico muito assim, fico pensando na consideração que o governo do Distrito Federal tem com essa casa, a ponto de não ter nem uma habilidade de tentar mostrar que tem um mínimo de respeito, mandando um projeto que, inclusive, tinha terrenos que nem poderiam estar no projeto, para você ver como ele acha que essa casa aqui é uma casa cartoral, né? Que eles têm a maioria e vai aprovar qualquer coisa que eles mandem. Projetos, inclusive, terrenos, inclusive, que fazem parte de patrimônio da biosfera em relação até à preservação ambiental. Patrimônio que tinha, por exemplo, equipamentos da Secretaria de Saúde, o parque de apoio completo da Secretaria de Saúde, locais da Polícia Militar, entre outros. E aí, pasmem, vocês estão acompanhando, é importante que todos saibam disso, a gente recebeu um projeto ali, enquanto estávamos na sala, reencaminharam o projeto. Só que continuam as mesmas dúvidas que nós tivemos quando vieram aqui falar que nós estávamos comprando uma oportunidade, inclusive defendida pelo próprio governador. E naquele momento, eu questionei inúmeras vezes, nós levamos inúmeras perguntas que não foram respondidas. E nós viemos votar aqui com uns slidezinhos que não diziam nada com nada, e aqui eu não me sentia apta a votar, porque eu não tinha informação para votar. E aí a gente se colocou numa situação que hoje você vê a situação que está. Inclusive essa casa colocando que foi enganada. Mas a gente sabia que nós não tínhamos dado o suficiente. E aí tem toda uma consequência do depois. Depois é que é importante. E agora, pessoal, vem um projeto e eu gostaria de trazer aqui alguns questionamentos que o projeto não trouxe, apesar de ter retirado alguns terrenos. Vamos lá para algumas aqui perguntas. Esse gesto seria um gesto desesperado para tentar sinalizar o Banco Central, o 2,6 bi que o banco está pedindo, inclusive, por conta de uma aí fala de federalização do BRB? Isso tem a ver, inclusive, para segurar um tempo até o ano eleitoral? Não sei. Sabe por que eu digo isso? Porque, de fato e de verdade, a gente não sabe quanto o BRB está precisando para ser salvo. E aqui, gente, eu sou servidora, eu sou deputada, o BRB é um patrimônio do Distrito Federal. Não existe aqui contrassenso de base e oposição de que o BRB ele é um patrimônio do DF e a gente precisa, sim, estudar condições de agora resolver o problema que nós não criamos. Mas a grande questão é se a gente tem condição de fazer isso. Com dados técnicos, com responsabilidade de colocar a nossa digital em algo que nós podemos, inclusive, fazer algo que o patrimônio deve se perca mais. E aí eu quero que pergunte isso. Inclusive, foi solicitado aqui, eu fiz até questão de pedir isso também, acho que foi o consenso, de que a parte técnica aqui da casa, a assessoria técnica da casa, desça para essa reunião. Mas, por mais que eles tenham boa vontade, eles não têm bola de cristal e nem são mandinar. Eles vão falar o que nós estamos falando. Não há condição dessa casa aprovar esse projeto. Porque a grande realidade é quanto o banco deve. Alguém pode responder? Quanto vão pegar de empréstimo no fundo garantidor? Alguém sabe responder? E isso é muito sério, porque o projeto, ele traz, entra aqui alguns artigos, que fala que esses imóveis, eles podem ser utilizados de qualquer maneira que a lei permite. E aí, realmente, é um cheque em branco, porque você pode alienar, você pode vender, você pode colocar para iniciativa privada e explorar. E aí, nós perdemos o BRB e vamos perder também os terrenos que são do povo? É essa a questão. E até onde vai a confiança da base, que mostrou que o governo também não tem respeito por essa base? Senão ela mandaria um projeto mal feito, inclusive expondo os deputados dessa casa. Porque esse projeto não expõe quem vota contra, a favor, expõe a casa toda, porque é um absurdo. Então, presidente, não dá para votar. Eu falo muito isso aqui, eu tenho muito temor no que eu estou falando aqui. É a nossa digital que está aqui. É uma responsabilidade muito grande que nós estamos fazendo aqui. Porque o mandato da gente pode passar, a gente pode perder a eleição, mas coisa que nós vamos votar aqui fica para a cidade. Para terminar, presidente, foi falado aqui por alguns deputados, é muito falado isso, que nós não somos responsáveis por tudo que aconteceu. Mas essa casa, ela pode sim responsabilizar os responsáveis. E aí, eu digo mais, que além das respostas que nós não temos, inclusive nesses valores, quanto deve, se vai resolver, se não vai resolver, quanto vale o terreno, a gente também quer resposta em relação à CPI. Porque a verdade é que muita coisa não foi investigada. E a população merece respeito. E essa casa precisa se dar o respeito. E a gente precisa, sim, exigir que alguma resposta, de fato e de verdade, aqui traga com a verdade, a transparência, para a gente ter, sim, compromisso. E eu faço compromisso da gente realmente buscar uma saída para o Distrito Federal. Não é para a nossa eleição, não é para o nosso mandato, nem é para o governador. Obrigada, presidente.
Obrigado, deputada Deise. Foi o deputado João Cardoso fazer uso da palavra. Deputado João Cardoso, abre mão. Convido a deputada Paula Belmonte fazer uso da palavra. E aí, Joãozinho?
Boa tarde, eu peço a Deus que nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa Brasília, Deus abençoe o nosso povo e que a Câmara Legislativa tenha respeito, como foi dito aqui, pela população. Hoje eu ouvi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Nós temos mais deputados lutando pelo combate à corrupção. Que bom, deputado Thiago Manzoni. Convido o senhor para se assinar a CPI do Banco Master e BRB. É muito importante. O seu discurso me representa totalmente. Parabéns que o senhor está colocando aqui. Queremos saber quem é que pegou 6 bilhões de reais do povo brasileiro. Quem é que pegou e abriu a porta do BRB para o senhor Daniel Vocaro entrar? Quem abriu foi o presidente do BRB antigo e quem deu aval foi o governador ibandense com a Celina Leão. Tem nome, tem nome. Nós temos o Daniel Vocaro? Temos. Mas temos um governador que chama Ibanez Rocha. Nós temos uma vice-governadora que chama Celina Leão. E tem nome! E tem nome também quem assinou CPI até agora. Paula Belmonte, Chico Vigilante, Fábio Félix, Gabriel Magno, Max Maciel, Deise Amarilho. Cadê os outros nomes? Cadê os outros nomes? Porque é isso que nós precisamos. É dos 24 parlamentares assinando a CPI. E eu não estou me colocando aqui em constrangimento nenhum parlamentar, não. Eu estou colocando a responsabilidade que nós temos aqui. Porque falar é fácil. Agora, fazer e assinar aqui, vamos ver. Quem assina, quem coloca, quem quer a investigação de verdade. É isso que nós precisamos. E a outra coisa, esse projeto que o governo coloca aqui é uma vergonha para nós. Hoje, eu como mulher parlamentar, e eu não sou a feminista que todo mundo acha que tem que ser, não. Eu sou uma mulher que acha que o lugar da mulher tem seu lugar e o homem tem seu lugar. Mas hoje eu estou comemorando que eu estou aqui na tribuna porque me deram autorização há 92 anos atrás. Há 92 anos atrás, uma mulher como eu não podia estar falando na tribuna. Há 92 anos atrás, uma mulher como nós não poderíamos ter voto. E é hoje que nós estamos comemorando isso. Então, nós juntos, vermelho, azul, amarelo, temos que exigir dessa Câmara Legislativa 24 assinaturas para que essa CPI aconteça, dizer não a esse projeto que não sabe o buraco que colocaram. E quem está com isso no bolso, quem autorizou a entrada no BRB, se chama governador do Distrito Federal junto com a sua chapa. Não tem outro nome. Não adianta terceirizar, não. É aqui local que nós temos que ver. Quanto a saúde está caindo, quando as pessoas estão morrendo, quando as nossas crianças estão usando ainda uniforme sem nome ou muitas das vezes sem uniforme. Nós precisamos é de gestão séria. A gente fica aqui, junto com a nossa assessoria, procurando um monte de papel, um monte de localização de terreno, para a gente descobrir que já estava tudo negociado. Tudo negociado. Gente, eu não estou aqui de brincadeira, não, e espero que nenhum parlamentar esteja. Mas a população também não pode estar de brincadeira. Nós temos oportunidade de mudar isso agora em outubro de 2026. E é isso que nós precisamos. União para tirar esse governo do Distrito Federal e colocar gente que realmente pense na gente. Gente que é gente que é povo. Que Deus nos abençoe. Feliz dia 24 de fevereiro. Que nós, mulheres, estamos. O deputado Ricardo Valle também assinou. Tem nome quem assinou. Deputado Ricardo Valle, deputado Chico Vigilante, deputado Gabriel Magno, deputado Max Maciel, deputado Fábio Félix, Deise Amarílio e Paula Belmonte. E eu espero que tenha outros deputados também. Uma outra situação, presidente, que hoje foi, infelizmente, arquivado o impeachment do deputado Ibanez, do governador Ibanez, mas ontem nós protocolamos mais um pedido de impeachment para que... Presidente, que a gente possa fazer com que esse governador seja impeachmentado, mas principalmente seja afastado, porque ele, dentro do governo, ainda tem coragem de dandar um projeto que é um cheque em branco. Que Deus nos abençoe, abençoe cada um dos senhores e abençoe essa Câmara Legislativa, porque agora sim que nós temos que apontar e mostrar para a população por que viemos, para trazer esperança. E lembre-se, eu como uma cristã, Jesus foi crucificado porque combateu a corrupção. A gente precisa, como cristão, independente de cor partidária, nós não podemos aceitar a corrupção no nosso país e na nossa cidade. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, deputada Paula Belmonte. E do novo deputado Gabriel Magno, fazer uso da palavra.
Presidente, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Boa tarde a quem ocupa a galeria hoje, pedindo CPI do Master BRB já, pedindo fora Ibanez e Celina, e tem coragem de defender o patrimônio do povo do Distrito Federal. Presidente, essa sessão ela é um pouco diferente das outras. A gente está vendo pela cobertura da imprensa. O Brasil, deputado Ricardo Valle, está de olho nas respostas que essa casa vai dar diante do maior esquema de corrupção da história do Brasil e que tem a figura do governo do Distrito Federal no centro. Foi o governo do Distrito Federal, deputado Ricardo Valle, que colocou o BRB para fazer negócio com o Vorcaro, que está preso, e pagou, pelo que a gente sabe até agora, 16 bilhões de reais. É um negócio, deputado Ricardo Valle, que eu ainda não consegui entender, presidente, porque o BRB pagou para o Vorcaro, pagou para o Master 16 bilhões de reais e o Master tem 25% das ações do BRB. Ele recebeu o dinheiro e ganhou ação. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma operação tão fraudulenta e criminosa como essa. Só que a resposta que o governo do Distrito Federal não tem coragem de vir aqui e dar para a população é: cadê o dinheiro? Está no bolso de quem? Porque os 16 bilhões de reais foram pagos para alguém. Não é dinheiro fantasia, não é dinheiro fictício. Saiu de uma conta do povo do DF e foi parar em algum lugar. Que lugar é esse? Quem recebeu? Quem pagou? Quem mandou pagar? Nós temos escutado nos últimos dias e nas notícias um monte de informação e as evidências, deputado João Cardoso, vão mostrando que o governador Ibanez está no centro dessa lambança. Ele precisa apresentar a versão, porque ele é governador dessa cidade. Porque nós vimos ele defendendo o tempo inteiro a operação, ele o tempo inteiro dizendo que confiava não só no Paulo Henrique, mas que essa operação era um excelente negócio. A Folha hoje solta uma matéria com uma denúncia muito grave de que o Ministério Público da União recomendou, num processo sigiloso, que o negócio não fosse feito. Por que que o governador não acatou? Agora, deputado João Cardoso, o governo manda um projeto de lei para colocar o patrimônio do Distrito Federal para tentar salvar a pele dele, não o BRB, para tentar salvar a lambança que ele fez, não o BRB. E sabe o que chama a atenção, deputado João? Nós temos aqui dois pareceres da PGDF. Um assinado, eu vou pegar aqui na última página, pelo Marlon Tomazetti, procurador do Distrito Federal, no dia 20/10/2025. E ele conclui. Marlon Tomazetti, que assina esse documento, deputado Thiago Manzoni, no dia 20 de outubro de 2025, e conclui da seguinte maneira: no caso de integralização de bens pertencentes ao Distrito Federal, devem guardar pertinência com a atividade do BRB, sob pena de possível configuração de abuso do poder de controle. Eu pergunto, a sede da nova CAP tem alguma pertinência com a atividade do BRB? A Serrinha do Paranoá, que o governo quer entregar, tem alguma pertinência com a atividade econômica do BRB? O Centrade tem alguma pertinência com a atividade econômica do BRB? De acordo, e nas palavras do deputado Thiago Manzoni com o professor Marlon Tomazetti, se não tem, é possível configuração de abuso do poder de controle. O governador Ibanez ignorou o parecer da PGDF e está mandando esse projeto de lei para cá. O segundo parecer, deputado Wellington Luiz, foi assinado pelo Wesley Bento, procurador do Distrito Federal. Mais um tempo para concluir. Foi assinado pelo Wesley Bento, procurador do Distrito Federal, no dia 3 de novembro de 2025. Procurador do Distrito Federal conclui da seguinte maneira o seu parecer. Pelo exposto, opino no sentido de que a Lei Distrital 124 de 1990, a Lei Distrital 2548 de 2000, a Lei Distrital 2872 de 2002, a Lei Distrital 5565 de 2015, a Lei Complementar 906 de 2015, não autorizam o governo do Distrito Federal a alienar os imóveis que especifica para fins de integralização de capital social do BRB. O governador Ibanez ignorou o parecer e a recomendação da PGDR, da PGDF. Não restam dúvidas. O governador Ibanez deve explicações muito urgentes para essa casa, presidente. E eu termino trazendo aqui as palavras do relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que diz que o BRB tem operado com saldo negativo bilionário na conta corrente nos meses de novembro, dezembro e janeiro. E que essa operação de alienação dos imóveis, deputado Ricardo Valle, podem causar, abre aspas para o Tribunal de Contas, dreno de liquidez estrutural decorrente de uma possível gestão fraudulenta ou temerária que compromete o patrimônio líquido da instituição. Essa gestão fraudulenta do governo do Distrito Federal, que tem como chefe o governador Ibanez. E eu encerro dizendo aqui para a vice-governadora Celina Leão. Ela precisa cuidar da cidade. Ela precisa cuidar do governo dela. Porque a campanha, que é o que ela só está fazendo, já acabou. A campanha já acabou. A candidatura Ibanez e Celina não se sustentam mais. O povo dessa cidade não permite, mas as instituições não vão permitir. O governo desmontou e precisa vir aqui nessa casa prestar os devidos esclarecimentos. E, presidente, eu vou te pedir 2 minutos para não ter que me inscrever no comunicado de parlamentares, porque eu não quero só aqui chamar todos os parlamentares para assinar a CPI e para que a gente abra imediatamente o processo de impeachment do governador, que não reúne mais condições de continuar sentado na cadeira do Buriti. E eu digo para a vice-governadora Celina Leão que, ao invés de cuidar da cidade, que ela deveria fazer, está processando o deputado João Cardoso, jovens estudantes do movimento social que estão na rua, deputado Chico, denunciando o desmando e o roubo que aconteceu nessa cidade com mais de 16 bilhões de reais. E eu quero ler nesses 2 minutos, deputado Wellington, a nota de repúdio à perseguição a jovens militantes, estudantes dessa cidade, que foi hoje publicada pela Comissão Executiva Regional do Partido dos Trabalhadores. Nota de repúdio à perseguição da Celina Leão. A Comissão Executiva Regional do Partido dos Trabalhadores, UDF, manifesta veemente repúdio à atitude da vice-governadora Celina, que, em vez de se dedicar aos graves problemas que aflige a população do UDF, optou por mover ação judicial contra 3 jovens estudantes militantes do movimento Kizomba, um deles secretário de Juventude do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. Os estudantes são alvo de processo em razão de um post que continha um cartaz com a charge "Crime Master, quem vai pagar a conta? Fora Ibanez, fora Celina". Trata-se de manifestação política legítima, protegida pela liberdade de expressão e pelo direito constitucional à crítica, especialmente no âmbito do movimento estudantil, historicamente reconhecido por sua atuação democrática transformadora. Processar jovens estudantes por uma charge e por um questionamento político é uma medida desproporcional e preocupante. A tentativa de judicializar o debate público configura intimidação e sinaliza uma postura incompatível com o ambiente democrático que deve prevalecer em nossa capital. O Distrito Federal enfrenta desafios urgentes nas áreas de saúde, transporte, educação e segurança. A população espera que seus governantes estejam focados na solução desses problemas e não na perseguição a estudantes que exercem seu direito de expressão. Causa estranheza que, diante das denúncias e investigações envolvendo o caso Banco Master BRB, integrantes do governo escolham reagir contra questionamentos políticos em vez de priorizar a transparência e os esclarecimentos necessários à sociedade. A democracia se fortalece com mais debate, mais transparência e mais participação popular. Nunca com intimidação ou tentativa de silenciamento. O PTDF reafirma o seu compromisso com a defesa da liberdade de expressão, da autonomia do movimento estudantil e do pleno direito à crítica. Brasília, 24 de fevereiro de 2026, Comissão Executiva do PTDF, e a gente reafirma aqui nessa tribuna, presidente, em alto e bom som, fora Ibanez, fora Celina, CPI e impeachment já.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Encerrado o comunicado de líderes, encerramos o comunicado de parlamentares. Convido o nobre deputado Eduardo Pedrosa para fazer uso da palavra.
Presidente, queria em primeiro lugar cumprimentar aqui os aprovados aí da Polícia Penal do Distrito Federal. Tenho alguns amigos aí desta categoria que tanto precisam da nomeação, né, gente? Quero deixar aqui meu apoio a vocês mais uma vez. Categoria muito importante para o Distrito Federal, assim como também ao pessoal que estava aqui, dos ACS, dos AVAS, que também são muito importantes aí para a gente poder dar continuidade no atendimento ao nosso povo. Se o presidente houver essa tribuna hoje, como presidente da Frente Parlamentar de Defesa de Pessoas com Autismo, de Defesa de Pessoas com Síndrome de Down, de Enfrentamento ao Câncer, dentre outras frentes, para falar sobre um assunto que tem muito me incomodado. Eu, nos últimos dias, recebi diversos relatos de famílias, pais e mães de crianças autistas, pais e mães de crianças com deficiência, que buscaram a escola como um ambiente onde esperavam encontrar naquele local a inclusão e o cuidado. E têm encontrado, de fato, a exclusão dos seus filhos do nosso sistema educacional. Com todo o respeito que eu tenho à secretária de Educação, eu não poderia deixar de vir aqui fazer uma fala no sentido de cobrar a presença dos monitores escolares, dos educadores sociais, nas escolas do Distrito Federal. É inadmissível que a gente ainda tenha que lidar, no ano de 2026, com um assunto tão básico, que é garantir a inclusão, de fato, às famílias que precisam desse cuidado nas escolas. Existe um abismo enorme entre aquilo que é planejado e aquilo que é realizado no que se tange à inclusão no Distrito Federal e no nosso país. Isso precisa ser falado. É inadmissível que a gente veja professores sendo sobrecarregados e os alunos punidos, deputado Chico. Porque quando uma criança vai para a escola esperando encontrar um educador, um monitor social que vai ali lhe dar esse suporte, um monitor educacional, e ele não encontra, o recado que essa criança recebe é de que ela não pertence àquele lugar. E esse não é o recado que nós queremos que as nossas crianças, os nossos alunos, recebam na nossa educação do Distrito Federal. Nós não aceitaremos, sob hipótese alguma, deputado Chico, o discurso de que são trâmites burocráticos, falta de verba. Quando a gente se cala diante de situações como essa, nós estamos aceitando que pessoas sabotem o futuro das nossas crianças. E isso nós jamais admitiremos. São necessárias salas de recursos funcionais e, principalmente, a capacitação dos profissionais, que é preciso ser dito também. Nós aprovamos aqui no ano passado essa casa, diante de um projeto, inclusive, apresentado por mim, discutido com todos os deputados, uma lei chamada Fábio Rego Farias, que era para garantir a capacitação dos profissionais de educação, trazer mais segurança para esses profissionais, mas garantir também que, numa situação de crise ou de qualquer situação excepcional dentro de uma sala de aula, esses profissionais pudessem saber lidar com as crianças, trazendo mais tranquilidade para os pais e para as mães. Então, eu queria deixar essa minha fala, presidente, fazendo essa cobrança à Secretaria de Educação do Distrito Federal, porque eu não vou mais aceitar calado, nem ver isso que está acontecendo com nossos alunos hoje nas escolas do Distrito Federal, que não têm acesso à alimentação seletiva, como deveriam ter, não têm acesso a profissionais capacitados, como deveria ter, e não têm acesso, às vezes, ao básico, como a presença de um monitor educacional nas salas de aula para cuidar dessas crianças e dar um amparo devido, tanto para os professores quanto para os alunos, trazendo aí uma tranquilidade para os pais. Então, presidente, essa é a minha fala. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Eduardo. Parabéns pela posição firme em favor dos nossos alunos. É o que a gente espera dos representantes do povo. Obrigado, Eduardo. Convido a deputada Deise Amarilho para fazer uso da palavra. Convido o deputado Max Marcel para fazer uso da palavra. Tá, Chico? Depois do Max, a Deise trocou, né? Depois eu vou até Vossa Excelência e depois o Fábio. Queria registrar e agradecer a presença do nosso secretário de empreendedorismo aqui, do trabalho, do doutor Tales. Obrigado, é um prazer sempre tê-lo conosco. Deputado Max.
Presidente, Wellington Luiz, uma boa tarde. Saudar a todos os companheiros que aqui fazem parte desse plenário e a galeria que acompanha os trabalhos nesta terça-feira de fevereiro. Presidente, não vou me tornar repetitivo diante dos dados, dos números, das comprovações, de tudo aquilo que já foi pontuado historicamente sobre o BRB nesse momento. O que eu quero chamar a atenção é que, mais uma vez, o que parece para nós é que o governo do Distrito Federal está desesperado para tentar limpar uma barra que, primeiro, a gente não sabe de quem é. Não, com certeza não é do conjunto dos trabalhadores da população do Distrito Federal, que não sabe, não tem conhecimento, de fato, do teor do projeto. Primeiro, do rombo. Qual o tamanho do rombo? Eu quero aqui não parecer fatalista nem vencido, mas dizer que, pelo grau de comprometimento, talvez o BRB não tenha uma solução mais. Isso não é culpa dos trabalhadores e da população DF. É culpa dessa atual gestão do GDF que colocou o BRB nessa situação calamitante e lamentável. O BRB não tinha nenhum problema até novembro do ano passado. Até a gente descobrir que, enquanto eles queriam passar um projeto para comprar por 2 bilhões, já tinham negociado 12 na cara da população, sem a população, que é a acionista majoritária, ter noção e ciência de que títulos era esse. Nós dizíamos aqui que tinha alguma coisa mal explicada, nós dizíamos aqui que tinha uma coisa que não era resolvida, e eu quero chamar a atenção de quem está acompanhando a gente aqui, tanto pela TV quanto pelo plenário, tem algo mais grave. Mais grave é que agora há suspeitas de que acionistas majoritários do Master, do Grupo REAG, detêm hoje 25% do BRB. Esses caras venderam títulos podres para o BRB, lucraram lá atrás, agora detêm 25% do BRB e a gente vai salvar e eles vão continuar lucrando. Ninguém vai ser responsabilizado. Primeiro, esses 25% tinha que estar impedidos. Tinha que impedir 25%, esses caras que detêm 25% das ações do BRB, tinha que ser impedidos, tinha que ser retirados do banco. Eles agiram para lesar a população do DF, é isso que está dado, isso que está dito. Nós não temos noção se esses terrenos vão conseguir salvar o rombo do banco. Gente, não se acha 10 bilhões da noite para o dia. Não se acha 10 bilhões da noite para o dia. Se é, que esse é o rombo mesmo. Já ouvi falar que é 16, Fundo Garantidor já disse que é 40 do conjunto do golpe todo lá que o Master fez. E se esses terrenos com Fundo Garantidor, porque imagina a situação, o banco está em crise. Colocaram as ações na Faria Lima, a Faria Lima não quis comprar. Agora vamos pôr terrenos, que é do conjunto da população, a serviço para tentar conseguir um crédito no mercado. Quem é que tem credibilidade de pegar um crédito desse num banco que está nessa situação? E se esse rombo não sanar? Aí nós vamos ter que botar outro projeto de lei aqui para arrumar outros terrenos para continuar salvando? Não é assim que nós vamos salvar o Banco de Brasília. Primeiro, tem que ter transparência pública e popular. Os diretores, o banco tem que vir a público dizer qual é o real rombo, quem são os envolvidos e qual vai ser a responsabilização deles dentro do banco. Nós pedimos o afastamento do governador, por quê? Não é porque a gente é oposição. Ele foi o fiador público dessa negociação. Ele disse que ia ser bom para Brasília. Ele insistiu que comprasse e depois que o Banco Central negou a compra, senhoras e senhores, ele voltou a dizer na imprensa que não ia desistir da compra do Max. Então, tinha algo mal explicado ou um compromisso muito grande que ele teve que honrar e agora está nas costas da população. A população não pode arcar com esse prejuízo. Nós não podemos ter que salvar banqueiro que fica andando de jatinho, vivendo em mansão, enquanto o povo não tem acesso a hospital decente, escola boa. Isso não é demagogia, não. Isso é realidade. Problema do Distrito Federal não é recurso, é de gestão. E essa gestão afundou o Distrito Federal numa crise. Se antes diziam que salvar o BRB, hoje está dado. O BRB está um passo de uma crise mal resolvida que não vai se levantar em fácil. Não é porque a gente não quer, é porque o mercado funciona assim. Se você perde a credibilidade, ninguém mais aposta em você. E não vai ser com os terrenos ou da forma como o governo colocou que nós vamos salvar, não, enquanto continuar essa pataquada. Nós queremos é transparência. O Conselho da Terracap nem foi consultado dos terrenos. Como é que os terrenos é público e a Terracap, o Conselho sequer... Presidente, isso mostra o quanto é desesperador a atual gestão. Mandou um projeto na sexta-noite, retirou e mandou outro hoje. Nem eles sabem, de fato, o que eles querem e como querem. Só estão, mais uma vez, dilapidando o patrimônio público para, mais uma vez, salvar os amigos dos amigos. E isso nós não podemos deixar. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. O próximo orador aqui é... Max Maciel. Desculpa, mano. O próximo agora é o deputado Chico Vigilante. Muito bem. Você não falou, não?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho a essa tribuna nesse momento trazer uma outra situação gravíssima. Eu quero falar, presidente, da Feira Central de Santo Antônio Descoberto. Os feirantes estão aqui. Tem cerca de 5 mil pessoas que dependem daquela feira. A feira fica bem no coração da cidade. Eu já estive lá. Inclusive, comprei algumas coisas. E sabe o que a prefeita da cidade fez, presidente? Mandou um projeto. Esse projeto foi lido e aprovado em 4 minutos. A maioria dos vereadores não sabe no que votaram. Mas votaram. O projeto, presidente, ele revoga uma lei anterior que garantia a permanência dos feirantes até 2036. E eles querem que os feirantes saiam agora. Sem dizer o que, que vão fazer no local. Repito, são 5 mil pessoas que dependem daquela feira. A feira no centro da cidade, o comércio em volta, todo é dependente da feira também. Portanto, não é só os feirantes, tem os comerciantes da feira que não querem que aconteça isso com eles. E aí eu conversando com os feirantes que estão aqui nas galerias, me procuraram, e acompanho a professora Railda, que também está lá lutando junto com eles. Eu conversando com eles, presidente, aí foram conversar com um deputado, não sei o quê do prêmio lá, que é marido da prefeita, e aí o deputado disse que ia ter que conversar com o governador Caiado para poder resolver a questão do projeto, que quem mandou foi a prefeita. Não, vou ter que conversar com o governador para saber se ele está de acordo de revogar uma lei inconstitucional, não teve audiência pública, não teve debate para a aprovação dessa lei. E está lá agora os feirantes todos desesperados. Inclusive, eu quero apelar para o deputado Eduardo, que é uma pessoa de bom senso, que é do União Brasil, para ajudar a gente, deputado, nessa parada lá. Vossa Excelência conversa lá com a sua correligionária, né? A prefeita Jéssica, me parece que é esse o nome, de deixar o Serante em paz. E que, ao invés de fechar a feira, revitalizar a feira, que é o que ela precisa. A feira é um lugar agradável, um lugar bonito, um lugar de trabalhadores. E, com outro detalhe, lá não tem box abandonado. A feira é o coração, tenho certeza que o deputado Eduardo vai ajudar a gente. E quero fazer um apelo à prefeita Jéssica. Manda um projeto revogando esse que a senhora tinha mandado anteriormente e deixa os feirantes viverem tranquilamente até 2036. É esse o recado, espero que ela atenda esses feirantes efetivamente. A única coisa que quer é paz para trabalhar. Obrigado, presidente.
Próximo orador, deputado Fábio Félix.
Obrigado, presidente, deputados, deputadas. Saudar quem também está aqui na galeria da Câmara Legislativa do DF. Bem-vindos, bem-vindas. Presidente, a Câmara Legislativa do DF não pode ter compromisso com o erro. O nosso compromisso tem que ser, de fato, com a salvação do BRB e com a busca por soluções para o Banco de Brasília. Mas a gente tem que falar uma coisa com muita sinceridade para a população do Distrito Federal. A solução do BRB, a salvação do BRB, não passa pela pessoa, pelo agente político que enfiou o BRB no buraco. Governador Ibanez Rocha enfiou o BRB na maior lambança e na maior fraude bancária da história brasileira, como governador do DF, com sua digital. Quem enviou o PL para a Câmara Legislativa foi o governador Ibanez Rocha. Nós estamos falando agora de uma confusão e de um teatro tenebroso que esse governador está fazendo com esses terrenos nesse contexto. Porque essa proposta, ela não está a serviço da salvação do BRB. Essa proposta está a serviço do calendário eleitoral e da salvação da candidatura do governador Ibanez e da vice Celina. Essa proposta está a serviço disso, camuflando uma crise, protelando e adiando as consequências de uma crise. E sabe quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta são os correntistas do BRB, nós. Eu que sou correntista do BRB desde os meus 24 anos, porque sou servidor do GDF. Quem vai pagar essa conta é quem tem financiamento com o BRB. Quem vai pagar essa conta é quem recebe benefício social do BRB, porque é um banco de investimento dessa cidade. Esses bilhões aí não vão sair de graça. Por isso que nós demandamos que haja uma apuração rigorosa. E se essa casa aqui não tem compromisso com o erro, ela tem que abrir imediatamente a CPI. Tem que ter assinatura. Nós temos que abrir a comissão parlamentar de inquérito para apurar a responsabilidade dos agentes públicos sobre o tema. Ó, a capa, não foi eu dizendo não, não é a oposição dizendo não. Até porque eu queria saudar, porque hoje um deputado da base fez um discurso e um pronunciamento independente aqui. Eu não acho que a CPI tem que ser de esquerda, de direita, de centro. Eu acho que tem que ser da Câmara Legislativa, até porque Os 24 deputados distritais foram eleitos deputados distritais pelo Distrito Federal e tem que cumprir o seu papel. A capa da Folha de São Paulo hoje é: governo Ibanez defendeu a compra do Master mesmo ciente dos riscos. O Ministério Público Federal enviou um ofício sigiloso, uma recomendação sigilosa ao governo do Distrito Federal falando das fraudes, falando que havia uma investigação, falando dos riscos da operação, e o governo do Distrito Federal falou que ia correr o risco. Ibanez sabia o que estava acontecendo. Ibanez sabia o que acontecia. Então é hora da gente cobrar a responsabilidade, é hora de haver uma apuração. Como manda um projeto de lei como esse? É um teatro barato com a população do DF, ninguém sabe o preço desses terrenos. Gente, quanto custa aquele cemitério que é o Central de hoje? Ninguém sabe. E esses terrenos que eles estão apresentando agora como garantia no empréstimo, inclusive autorizando que eles possam ser vendidos para capitalização direta. Essa casa não tem como assinar um novo cheque em branco, porque o último cheque que infelizmente foi assinado nessa casa, enviado pelo governador Ibanez Rocha, estava sem fundo. Não dá para confiar no governo do Distrito Federal. Não há credibilidade e confiabilidade nesse governo, e a hora é da gente dar uma resposta. Uma resposta rigorosa, uma resposta independente, e essa resposta hoje é a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI já do BRB. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Pela ordem, deputado pastor Daniel de Castro.
Só dar informação aqui, que eu estou aqui conversando com o Chico, e estou falando com o presidente da Câmara de Vereadores do Santo Antônio Descoberto, que ele é um vereador da minha igreja. E ele está garantindo aqui que ontem o vice-governador do Goiás, Daniel Vilela, já conversou com a prefeita Jéssica do Prêmio, com o André do Prêmio, com a Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara está conversando com o deputado Chico aqui, e ele realmente vai voltar atrás. Vai deixar, é porque está inaugurando o Mercadão, mas vai deixar o Mercadão e vai deixar a feira também, palavra do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Zé Filho. Vai para a feira quem quiser, quem não quiser fica lá na feira, ok? Está conversando com o deputado, depois o deputado Chico Vigilino também dá uma palavra aqui. Obrigado, então, presidente.
Obrigado, deputado. Próximo inscrito sou eu, vou passar a presidência aqui para a Deisa.
Assumo a presidência pelo comunicado de parlamentar, deputado Ricardo do Vale, pelo PT.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, trabalhadores aqui da galeria, eu não poderia vir aqui nesse plenário hoje, é lamentar profundamente tudo o que vem ocorrendo com o nosso banco e com o patrimônio público da nossa cidade. Como o governo do Distrito Federal está perdido, perdido em função de um erro grave que ele cometeu. O governo manda um projeto para cá na sexta-feira à noite, aí nós, deputados, a gente vem, marca uma reunião para vir discutir o projeto. Quando a gente senta, aí não, tira, esquece esse projeto, nós estamos mandando outro. Ora, é uma demonstração completa de que o governo está completamente perdido e não sabe como resolver esse problema do BRB que ele mesmo criou. Eu fico imaginando aqui, deputado pastor Daniel de Castro, se o Banco Central não tivesse impedido essa casa, aliás, não tivesse impedido o BRB comprar o Master. Projeto de lei que nós aprovamos aqui. Essa casa errou quando permitiu que o BRB pudesse comprar o Banco Master. Vejam bem, o prejuízo que o Banco Master deu, né, nesse fundo garantidor de crédito, chega em torno de 40 bilhões. Certamente, o governo do Distrito Federal, o povo do Distrito Federal, é que estaria com essa bomba de 40 bilhões. Felizmente, parece que, né, pelo que eu vi nesse novo texto do governo aqui, o rombo gira em torno, aproximadamente, de 6 bilhões e 600 milhões, porque é o que ele colocou desse projeto, que é o que ele pretende conseguir com a venda desses terrenos, desses lotes. Então, é uma situação muito grave. A gente estaria herdando aí hoje tudo o que o Vocaro deu de cano no mercado, se a gente tivesse, se o Banco Central não tivesse feito essa intervenção. E agora a Câmara não pode errar de novo. Nós não podemos errar de novo. Nós temos que ter responsabilidade com o patrimônio do povo do Distrito Federal. Não dá para votar um projeto desse que a gente não sabe nada do que está acontecendo ainda. A Polícia Federal está garantindo que no próximo dia 15 agora de março vai entregar o relatório dela, dessa investigação toda sobre essa relação do BRB com o Banco Master. O próprio BRB está fazendo uma auditoria que era para ter já entregue, mas eu não sei por que não entregou ainda. Essa auditoria já deveria ter terminado, que ela começou em novembro. O próprio banco está investigando. O Banco Central, né, que está fazendo toda a investigação também. Então, tem um monte de órgãos, o próprio Tribunal de Contas agora. Então, para que essa pressa de aprovar um projeto aqui de novo, sabe, nas escuras, sem essas informações, sem a gente saber quanto é esse rombo? Então, é preciso muita prudência dessa casa, é preciso muita responsabilidade dos deputados aqui. É lógico que nós não somos os culpados por tudo isso. Eu não culpo nenhum dos deputados aqui. Foram enganados pelo presidente que veio aqui, o presidente do banco, com aquele discurso todo, aquela coisa dele, arrogante, prepotente, como se ele soubesse de tudo, que domina o mercado financeiro, e colocou o BRB nessa situação, né, calamitosa. E levou muitos deputados aqui a votar naquele projeto. E, felizmente, né, eu fui alertado pela minha assessoria, pela bancada do PT, e nós votamos contra e alertamos que estava errado, que seria um grande problema, um grande prejuízo para o povo do Distrito Federal, como está sendo, como está constatado. Então, fica aqui o apelo, né, à nossa mesa diretora, aos deputados dessa casa, que a gente não vote esse projeto enquanto a gente não saber realmente o tamanho do problema e a dívida, né, e o prejuízo que toda essa transação espúria entre o BRB e o Master trouxe de prejuízo para o povo do Distrito Federal. Por mais que o governo pressione, e eu sei que quem é da base recebe uma pressão muito grande, que a gente não vote isso. Vamos lá no Banco Central, vamos pegar as informações, vamos na Polícia Federal, vamos no Tribunal de Contas aqui, vamos chamar os técnicos, vamos conversar, mas que não vote isso. E que, como todo mundo está investigando, e é obrigação dessa casa, nós, deputados, somos eleitos para fiscalizar as contas do governo. Então, a população está esperando dessa casa a abertura da CPI aqui. Nós temos que abrir a CPI. Não pode todos os órgãos, né, de fiscalização, de controle, estar investigando e a gente aqui fazer de conta que não é com... Aliás, para concluir, é mais conosco que qualquer outro desses órgãos, que nós somos deputados distritais eleitos para fiscalizar as contas do governo. Então, fica aqui o apelo para que a gente não se precipite, não erre de novo e que abra essa CPI nessa casa. E, para finalizar, eu recebi aqui da minha assessoria um comunicado, que é uma coisa muito grave na minha avaliação, que foi expedida no dia 12 de fevereiro de 2026 pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, o senhor Manuel Paulo de Andrade Neto, alertando, né, e aqui eu vou ler aqui, vou resumir, aqui no capítulo A desse alerta, né, que o Tribunal de Contas faz ao governo do Distrito Federal, eu vou ler aqui para vocês. No que se refere à execução orçamentária do Distrito Federal, ocorrida até o sexto bimestre de 2025, portanto, até o final do ano passado, último bimestre exigível, de acordo com os dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental, o SIGO, e com relatórios resumidos de execução orçamentária do Distrito Federal publicados, o GDF descumpriu o descumprimento do artigo 167, alínea A, da Constituição Federal, e que foi, inclusive, uma emenda constitucional de número 109, de 2021, no governo Bolsonaro, né? Então, o governo descumpriu esse artigo, posto que houve extrapolação do limite de 95% entre as despesas e as receitas correntes apuradas para o período de janeiro de 2025 a dezembro de 2025. Ou seja, o governo só poderia, e todos os estados só podem gastar 95% da receita. E o governo do Distrito Federal gastou 97,36, gastou acima do limite. Então, ele descumpriu uma recomendação, e o que acontece com relação a isso é que o GDF está impedido de fazer qualquer empréstimo, de recorrer a qualquer instituição financeira. Então, além de todo esse problema, o caixa do GDF, né, está comprometido e o governo impedido de contrair empréstimo. Olha a situação que o governo colocou, né, o povo do Distrito Federal com relação às suas contas. Gastou mais do que devia e agora, né, todo esse prejuízo, juntando-se aí ao prejuízo do Banco Master. Portanto, deputados e deputadas, nós temos uma responsabilidade muito grande de, evidentemente, tentar salvar o nosso banco. E todos nós queremos isso, salvar o BRB. Mas é preciso que o governo passe as informações, é preciso que a gente investigue para saber o que concretamente a gente pode fazer para salvar o BRB. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigada, deputado. Agora vou passar... Obrigada, deputado Ricardo. Vou passar a presidência para o meu colega de bloco, deputado Max Maciel.
Obrigado, deputada Deise. Assumo a presidência e, pelo comunicado de parlamentares, eu passo a palavra à deputada Deise Amarillo.
Presidente, eu fiz questão de ficar aqui até o final para usar o meu direito de comunicado de parlamentar para trazer, inclusive, algumas questões que o deputado Ricardo colocou aqui. E até para defender uma questão que eu vou falar aqui no final. Em relação a essa questão orçamentária, deputado, isso está mais grave do que vocês imaginam. Na Secretaria de Saúde, nós geralmente começamos com um déficit de incremento de orçamento anual que é comum e que, no final do ano, tem que ser reposto, recolocado pela própria Secretaria de Economia. E isso não aconteceu no ano passado. E o que tem acontecido é que teve um contingenciamento no ano passado que chegou à beira de quase R$500 milhões, por exemplo, na saúde. E agora, nós temos feito mais fiscalizações ainda e nós estamos preocupados, inclusive, com o futuro do Distrito Federal em relação à saúde. E a saúde ela está muito ruim, mas ela pode piorar, e eu vou dizer o porquê que ela pode piorar. A gente esteve aí lutando para que não houvesse atraso nos pagamentos, inclusive numa chamada TPD, que é a hora extra. E quando a gente foi entender a gravidade dos caixas do Distrito Federal, que o deputado Ricardo, inclusive, traz essa recomendação do Tribunal de Contas, a gente ficou ainda mais preocupado. Eu não sei se vocês que estão assistindo, vocês que estão aqui na galeria, estão sabendo disso. Mas hoje, por exemplo, os servidores da saúde, todos os servidores da saúde do GDF, eles estão com atraso e no seu adicional noturno. Então, todos os servidores que fazem adicional noturnos não estão recebendo pagamento, pasmem, desde novembro. E pior ainda, quando se pergunta, tanto para a pasta da secretaria como para a economia, dizem que não têm uma previsão de quando vão acertar esse salário. Isso é um direito trabalhista garantido por lei. E fica aquele toma lá da cá. E quando a gente foi entender, o que está tentando ser feito pela Secretaria de Saúde é fazer alguns proventos internos serem cancelados, proventos que são usados para pagar, inclusive, contratos na secretaria, para que se tenha esse dinheiro para pagar essa folha de pagamento. Agora, pensem comigo, se hoje nós já temos inúmeros problemas nos hospitais, e aí eu quero deixar aqui registrado que, por exemplo, a visita que nós fizemos em Planaltina, o problema não era apenas de Planaltina. A questão de dificuldade de insumo, e aí não era só a questão de um frasco de urina, é a questão de, por exemplo, um gelco que não tem para hoje a gente fazer uma punção de uma agulha de criança. Hoje, os servidores estão usando, deputado Max, agulha de adulto em bebês, porque não tem dinheiro para comprar gelco, não tem dinheiro para comprar soro, não tem dinheiro para comprar um polifix. Então, a questão ela não é exclusiva do Hospital de Planaltina. E, por mais que o deputado Pepa coloque todo o seu dinheiro, poderia colocar todo o valor das suas emendas em PDPaz, ainda assim não iria resolver. Porque o que nós estamos verificando é que isso está em todos os locais. Na Sulog existe, inclusive, no local onde é colocado esses artigos, esses insumos, que estão com estoque zerado. E, pasmem, todo o PDPaz que é usado, inclusive, pelo próprio GDF para compras emergenciais, teve uma redução, que, quando a gente vai avaliar na superintendência, tem uma redução de 30% a 40%. Então, por mais que os deputados tenham compromisso com seus hospitais, com as suas regiões, invista nas UBS, invista nos hospitais, é impossível a gente dar conta de algo que é dever do Estado. Não é função de deputado comprar gelco. É função do deputado mandar o PDPaz para a gente ampliar um atendimento, para a gente ampliar uma unidade, para cuidar de algo que é complementar ao dever do Estado, que é garantir o direito à vida das pessoas. E eu não vou aceitar, inclusive, colegas dizendo que isso é denuncismo da sociedade, que é vitimismo, que é palanque eleitoral, não é. E eu duvido,
Duvido alguém me mostrar que teve um momento pior da saúde no Distrito Federal. Porque eu sou da saúde. Eu vivi a saúde, vivo a saúde por 26 anos. Eu nunca vi a saúde do jeito que está. Então, isso não é exclusivo de lá. E quero, inclusive, parabenizar o deputado Pepa, porque ele realmente tem investido muito recurso ali. Mas a culpa não é do deputado Pepa. A culpa não é responsabilidade da chefe, da superintendente, do chefe do setor. Não deve ser responsabilizado, deputado Max, o diretor do hospital. Sabe quem tem que ser responsabilizado? O governo do Distrito Federal, que teve, sim, uma escolha, uma opção, e a opção foi não investir na saúde. E a gente manda, muitas vezes, recurso de PDPAS para urgência e emergência e não pode ser comprado, porque existe compra lá na regional, na central. Enquanto tem compra central, a gente não pode fazer compra emergencial. Então, nós vamos fiscalizar, convidei, inclusive, o deputado Pepa para fiscalizar, para irmos lá na SULOG para ver que a falta não é só lá. E eu não estou... Vou visitar todos os hospitais como tem feito. Esse é meu exercício, é dever... Meu dever constituinte fiscalizar e fiscalizar a saúde como presidente da Comissão de Saúde. E a gente tem buscado isso, trazer transparência e mostrado que, infelizmente, hoje, o Distrito Federal está passando por uma coisa que talvez nunca foi vista, que é em relação ao orçamento do Distrito Federal. A gente não sabe qual o tamanho do rombo do BRB, a gente não sabe qual o tamanho do fôlego do Distrito Federal em relação aos seus recursos, não sabemos se a saúde vai melhorar, não sabemos se as obras vão continuar, e fica aqui a resposta, que, as respostas que precisam ser respondidas. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputada Deise. Consulto se mais algum parlamentar queira fazer alguma intervenção. Pastor Daniel de Castro, quer fazer alguma intervenção? Tá ok. Então, passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum regimental, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.